Tu gostas de pessoas, está com malta, não? Eu tinha essa ideia também de já ter ouvido em algumas entrevistas. Gostas de...
Sim, eu fui para a música por ver os outros a tocar, portanto, sempre gostei de estar nessas celebrações, em concertos, ou seja, eu fui para a música pelos outros também, né? Por ver os outros a tocar na altura. Sim, gosto imenso de estar com pessoas.
Que fixe, e tu achas que tu já tinhas, ou seja, por teres essa cena da coesão de estar com a malta, foi a malta que te levou à música ou a música que te levou à malta? Ou...
Foi a imagem da música que me levou à música. Eu sempre fui um tipo, pronto, andei na António Rui, andava na António Rui e sempre tive essa ligação visual com a música, desde os cartazes aos pósteres, à roupa, ao cabelo. Sempre. Ou seja, foi essa a imagem. A imagem é que me levou à música.
Isso. Que engraçado. É engraçado pensar nessas coisas, não é? Quando a malta pensa, ainda hoje me perguntou um miúdo numa aula de bateria, me perguntou com que idade é que eu comecei a tocar. E quando tu respondes, começas a ter assim os flashbacks. Isso, e é muito giro, porque às vezes as coisas já não são bem como tu. Às vezes nos últimos anos de vida tu pensas nas coisas de uma maneira e depois vais atrás. E às vezes é fixe, pelo menos falo por mim, fazer esse flashback. E agir o que me estás a dizer, também te associo muito à imagem, claro, não é? Sem dúvida. E tu tens estado a fazer muita coisa com cinema e tudo mais. Eu não sei se queres dizer aqui um bocado à malta. A malta sabe, mas se queres dizer aqui à malta o que é que tu estás a planear, o que é que vai sair brevemente, também podemos falar, se tu quiseres, dos Macumba e desse grande João Doce, que eu gosto muito dele, é um doce.
Sim, é uma excelente pessoa, excelente coração. Pá, nós vamos lançar o disco dos Macumba finalmente, passado 2 anos. Gravámos o disco há 2 anos, em 2019, e depois meteu-se a pandemia, depois era para sair em 2020, depois era para sair em 2021, depois meteu-se outra vez o lockdown. Pá, e pensámos, como era uma banda nova, portanto, não estar a queimar um disco, porque basicamente o quinto. Para mim, o que interessa é depois é tocar ao vivo e mostrar a música às pessoas e estar nessas celebrações que eu estava a falar dos concertos, né? E portanto, finalmente vai sair agora em 2022, em janeiro, se não me engano, 26, pá, e estou a preparar também um álbum a solo. E com esta história toda da pandemia também. Essa história que tu estavas a falar da cena de olhar para trás, eu nunca fui assim, um gajo muito de olhar para trás, mas a história da pandemia, de ficar em casa, pronto, estou a preparar um livro ao fim e ao cabo, com imagens e histórias das viagens que fiz, tanto na música como pessoalmente, pronto.
Olha que fixe, altamente, e vai ter imagem ou foto ou...
Fotos, não, mais fotos dos sítios, vá, e com histórias que me aconteceram na vida, histórias do rock and roll e outras histórias, vá, estão ligadas com pessoas. Mas basicamente não é imagens de cenas ao vivo ou de concertos, é mais imagens de por onde eu passei, ou passámos com Dead Combi, com outras bandas e
Opa, que
isso.
isso é uma ótima notícia. Estás a dar essa notícia em primeira mão aqui? Ou...
Já tinha falado nisso em algum lado, mas pronto.
Que bom. Eu assim, era só para pedir aqui mais assim, mais atenção à malta. Vejam, só aqui, mas só aqui é que vocês têm notícias em primeira mão. Já estão a chegar algumas perguntas. E eu vou relembrar que a malta pode participar e pode enviar perguntas, porque a malta por norma é muito tímida e depois nós vamos estar aqui cerca de 30 minutos, vamos logo embora. E no fim começam, sabes, a chover e dificultam-me aqui a vida, porque eu depois sinto mal por ir embora sem. No outro dia foi assim, como o Paulo, sabes? Tu até estavas aí, acho eu. E depois começaram a chegar umas perguntas e eu. O que é que eu te ia perguntar? A malta fala muito, claro, sobre os Dead. que é que vocês iam fazer os concertos, depois todas as coisas que aconteceram. Eu não sei também se tu tens alguma coisa, se queres falar disso ou não.
Oh, Zé, como tínhamos planeado fazer a última tour, os dois, não é? Mas entretanto, depois o estado do Pedro agravou-se e decidimos. É impossível fazer esses concertos com muita pena nossa. E pronto, e esperamos que o Pedro recupere, vá. Mas basicamente os concertos eram para acabar agora no final do ano e pronto, como não houve hipótese em relação ao estado de saúde do Pedro, portanto cancelámos tudo e acabou, pronto.
Olha, e tu disseste que estás a trabalhar em algo a solo. Eu li em algum lado que tu fizeste algumas coisas durante a pandemia, que se não estou em erro, com a tua mulher, algo de spoken word. Isso é verdade?
Isso foi uma maneira também de ocupar o tempo, não é? Pronto, fizemos umas coisas que a malta deu o nome de Dub Infected,
Exatamente.
em linhas de baixo. Eu gosto bastante de
Isso.
Dub e pronto, e ela arranjou uns textos e então gravámos aqui umas coisas em casa,
Oh, isso também é excelente notícia. Fico muito
mas
curioso.
uma maneira de passar o tempo. Mandámos assim uns vídeos assim para as redes, mas nada de para ser a sério. Fiz a banda sonora do Surdina para o Rodrigo Areias, que andámos a tocar desde o tempo quando abriu, depois do primeiro lockdown, andei a tocar pelo país fora e pronto. Ou seja, não, durante este tempo todo de pandemia não posso queixar de ficar, pronto, basicamente sozinho, né? Porque isto para as bandas foi assim, foi terrível, para as bandas e para os técnicos e para toda a malta. Mas a logística, como é só um tipo, portanto, foi sempre mais.
É mais fácil, não é? Sim, mais, ou seja, mais
Ai,
simples.
ai, ai.
Ou seja, pelo menos é mais simplificado, pode não ser tão fácil para algumas pessoas, mas. E essa é outra questão, olha, estavas a falar nisso, aproveito, porque a malta que teve aqui este mês foi malta que tem mensagens fortes, opá, muita gente que tem mensagens fortes, mas eu digo no sentido, pelo menos na minha opinião, vocês têm uma visão, pelo menos daquilo que eu conheço, uns melhor, outros pior, têm uma visão. Social definida, tu falaste sobre esse aspecto, o aspecto social dos músicos é uma coisa que me interessa muito. Eu também falo muito com muitos músicos, mas falo até no ponto de vista de o que é que nós músicos também podemos fazer e o que é que estamos a fazer e o que é que não estamos a fazer com a questão do estatuto, do reconhecimento, da informação também da malta e do público, porque o público por vezes não tem noção. Ou seja, a música é tão importante para todos nós, não é? É tão importante. No momento de vida, para o teu espírito, para a tua forma de estar, até para te formares a tua personalidade, e de repente os músicos ficaram muito à toa. Eu acho que fomos muito abandonados, não é? E tu falaste nisso. Não sei se tu queres dizer aqui à malta o que é que te vai no.
Opa, sei lá, acho que a cultura neste país, desde que eu me lembro, foi sempre uma coisa relegada para segundo plano, ou terceiro, ou quarto, sei lá. Aliás, e a prova, mais uma vez, é que no último orçamento que não foi aprovado, o orçamento para a cultura era 0,25. Portanto, ou seja, isso vai continuar, não é? Portanto, não sei se foi dos 48 anos aqui fechados no século XX que tivemos aqui, que essa mentalidade ainda, ou esses resquícios, se mantém de que a cultura é uma coisa secundária. Sei que há matérias super importantes, como a saúde, a educação, a justiça, mas a cultura é uma coisa que é a nossa identidade. E além disso, há muita gente que vive e que é dependente pronto, da cultura, como os músicos, técnicos, empresas.
Sim.
E isso é, não sei se, eu acho que os governantes até hoje pensam que a cultura é uma coisa que basicamente só serve para gastar dinheiro, ou não sei, acho que.
Tu sentes que somos dispensáveis? Tu sentes que a
Não
malta.
somos dispensáveis, mas é uma coisa um bocado. Não sei se é daquela mentalidade que os artistas são tipos que. Ou seja, não é considerado, se calhar, trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que vem lá de trás, não é? Pá, mas, os músicos, eu lembro de ver pessoal, as músicas, os músicos é só curtir. Ou seja, é sempre uma coisa muito de stupid entertainers, tipo.
Sim.
Mas acho que é uma coisa que devia mudar, não é?
Sim.
A pandemia trouxe ao de cima essa precariedade que
Sim.
os músicos vivem, não é? E não só os músicos, mas normalmente os.
Sim. Toda a rede, não é? A malta que ficou medo mesmo, mesmo a zero. Eu falei com muita gente que estava parada. Não tinham.
Sim.
Pá, nós, por exemplo, eu não tenho direito a subsídio de desemprego, por exemplo. E pago segurança social anos e anos e anos. Ou seja, são questões que às vezes eu não consigo entender, porque parece-me simples criar pelo menos algumas coisas, pelo menos começar com algumas coisas simples, mas. É incrível.
Sim, não consigo perceber, sabes? Há coisas que eu não consigo perceber neste país, como, sei lá, eu vou fazer 56 anos e não consigo perceber como é que um país tão pequeno, e com pessoas tão válidas em qualquer.
É incrível.
Como é que este país não é mais organizado? Quer dizer, se fosse um país grande, até percebo que haja uma dificuldade em as coisas serem organizadas, não é? Mas. Não consigo responder.
Sim. E isso é uma.
Um amigo meu, com o Rodrigo Areias, vínhamos os dois no carro e estava a falar exatamente nisso. E vinha eu e o Valverde, o técnico de som, e não conseguíamos responder a isso, porque é que há pessoas tão boas neste país que são válidas em qualquer parte do mundo, sejam elas artistas da economia, da saúde, da justiça e da educação, e não se consegue organizar isto, não se consegue arranjar um modelo em que, pronto, que isto funcione minimamente, né? E que não deixe as pessoas à toa, não é?
É impressionante, eu acho que essa tua resposta já é uma resposta super interessante. Essa perplexidade já é só de si super interessante, porque e acho que é comum, é porque a questão é isso, e porque é que os músicos trabalham tanto? Porque eu sei que a malta trabalha imenso, não é? Tu sabes que a malta trabalha imenso, porque temos de estar a trabalhar para ter trabalho quando não temos trabalho, etc, etc, etc. E é inacreditável, não é? É inacreditável, com todo o sacrifício. Claro que qualquer carreira terá, mas a nossa tem um sacrifício muito pesado, muitas
Sim. O andares de um lado para o outro, há fartas de trabalhar, não é? Portanto, tu ganhas da tua vida daquilo que tu fazes, não é? Portanto, acho que devia haver um pouco mais de atenção a essa classe, a essas pessoas que trabalham nesse meio, não é? Não só os músicos, os técnicos, todo esse universo, não
sem dúvida.
é? Pronto.
Olha, por falar em Portugal, o que é um som português para ti?
Um som português. E no top terá, sei lá. Quer dizer, tens muitos sons portugueses, não é? Mas, sei lá, assim no top está o Carlos Paredes, a Amália Rodrigues, sei lá. Também tens no rock, tens os Chutes e Pontapés, acho que são um bom exemplo de música portuguesa. Sei lá, desse estereótipo do que é música portuguesa ou som português, não é?
Olha, temos aqui uma pergunta. Ora, vê se tu consegues ver esta coisa que eu vou pôr aqui. Ora, vê se consegues ver aí embaixo.
Hoje que vivemos numa era da imagem, que importância tem? Não vejo o resto da pergunta.
Tem a imagem na tua carreira, o Rui Bandeira, o grande fotógrafo que põe aí essa questão.
Acho que a imagem tem uma grande importância, portanto, é a primeira. Sei lá, eu sempre fui um tipo que quando ia aos concertos, não é? Quando era mais novo, e mesmo ainda hoje, quando. Ou seja, quando chegas à sala e vês o backline e vês aquele palco, portanto, sempre foi uma coisa que eu. Ipá, eles usam isto, usam aquilo. Sempre foi uma coisa importante para mim, a imagem. E a imagem também é uma coisa importante eu falo por mim na noção ou a ideia que tu tens de um espaço, por exemplo, sei lá, vou-te dar um exemplo. Da outra vez fui às urgências do Hospital Garcia da Horta, aqui em Almada, e a sala de espera é uma coisa que eu não consigo perceber nos hospitais. As salas de espera são horríveis, estás a ver? Portanto, e a sala de espera devia ser das coisas mais porreiras do hospital, porque é a entrada do hospital. Portanto, um tipo que venha de fora e entra numa sala de espera daquelas, tu pensas pá, que aquilo
Não
é
vai
horrível.
correr
Estás a ver? Portanto, a imagem é importante. Não quer dizer que as pessoas que trabalhem lá, os médicos, não sejam ótimos, não sei o quê, mas é essa noção que tu tens de uma primeira abordagem, de chegar a um aeroporto, de ires a um hospital, de entrares num clube. Portanto, isso sempre. Por exemplo, uma capa de disco, sempre curti e fiz muitas capas de disco. Cartazes, portanto, isso é a maneira como tu te apresentas, né? Aos outros. E eu acho que isso é lógico, depois o conteúdo não é só imagem, também já comprei discos pelas capas e os discos eram, pá, não curti nada dos discos. Mas eu acho que é importante teres uma imagem, teres uma atitude, é super importante, acho eu.
Olha, isso é muito fixe, porque imagino que, por exemplo, se calhar a luz também para ti também é importante, imagino.
Sim. A luz até, como venho do punk, a luz, à partida não tinha,
Não é?
não, a mim não fazia grande diferença, mas com os dedos, como aprendi muito em relação a essa história da luz no espetáculo, acho, a luz basicamente é o que faz a imagem e o shape das coisas, sim.
Olha, mas é muito giro falares nisso, porque por vezes nós estamos aqui a conversar para largar uma dica. Não tem de ser necessariamente coisas emergentes ou novas. São coisas que tu ouviste, que a malta ouviu, que o convidado ouviu ou a convidada ouviu, e que vai aqui dizer que ouviu aquilo e como é que ouviu e tal, e a partilhar essa cena que é fixe. Mas eu digo que em relação às emergentes, eu vou muito a festivais e ver bandas, porque eu dou aulas de bateria, então eu gosto muito de estar com a malta nova, gosto muito de estar com essa cena, gosto disso. E é uma coisa que eu noto que não mudou muito, ou seja, eu acho que a música está muito melhor, a minha opinião, eu acho que a malta toca melhor e está mais. E acho que estamos numa fase boa, mas eu continuo a achar que aí não mudou muita coisa, ou seja, ainda se descura muito a imagem, ou seja, é isso que tu acabaste de falar, que eu acho que é importante num projeto artístico, ou seja, no fundo é quase o ponto de vista ou a mensagem, não é? Que um grupo ou que um projeto te passa. E eu acho que isso ainda não mudou tanto assim. E é curioso que é uma das coisas que a malta tem mais dificuldade em. A malta centra-se mais na música e nos instrumentos e tal. E é importante essa dica que.
Olha, vou dizer uma coisa. Eu sempre, se calhar é uma ideia pré-concebida minha, mas sempre achei que a malta do Porto, por exemplo, sempre se preocupou mais com o seu visual do que propriamente com as bandas de Lisboa. Não sei se foi da influência dos ingleses, não.
Era chave 5 e eu toda pronta.
Mas sempre achei que a malta principalmente do Porto, era pessoal que se preocupava mais com esse lado visual. Mas realmente depois o que interessa é a música, não é? Não, mas.
Claro, sim, claro. Olha, a malta está a mandar perguntas e nós temos pouquinho tempo. Deixa-me cá ver como é que nós andamos. Então, eu vou fazer o seguinte: vou só pesquisar aqui o que é que te estão a perguntar. Ora bem, temos aqui duas perguntas. Eu vou-te, se calhar, colocar estas duas perguntas e a seguir depois passamos à tal referência da emergência e já não vamos ter muito mais tempo. Portanto, malta, vocês são sempre tímidos e ficam sempre a ouvir, 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 quer para depois fazerem as perguntas. Ah, e olha, é que as perguntas não param de chegar. Vou fazer assim, deixa cá ver se tu consegues ver esta pergunta da, creio que é Célia Cristo, alguma vez consegues ver?
Alguma vez pensaste em alguém recitar poemas enquanto tocas? Sim, aliás, eu tinha durante muitos anos, já vá para lá de 10 anos, até temos um disco editado pela Rastilho, eu e o Tiago Gomes, baseado em textos do On the Road do Jack Kerouac, e já percorremos o país a fazer isso, que é o Tiago a recitar textos do Kerouac, do On the Road, e eu a tocar guitarra, assim.
Pronto, estão a ver, malta, vocês, é por isso que é fixe ir sempre buscar aqui as referências daquilo que nos passou.
Desse lado, spoken word, sempre gostei disso.
E com o dub, que eu quero ouvir, que eu não ouvi.
Sempre
Ora bem, e este...
tem uma cena muitas vezes até repetitiva e de viagem, e é sempre uma coisa para cima.
É fixe.
Dica cool de estar bem, pronto. E super experimental, que é uma coisa ao nível do som, vá. E sempre gostei.
Eu não sei dizer aqui o nome da malta, mas é o AC Santos, pergunta-te, se está aí embaixo. Não ser criatura e ser criador. Cria pressão em ti? Não ser criatura?
Ter criatura.
Eu creio que pode haver aqui um erro. Não ser.
Não, pá, eu não funciono, eu não funciono por pressão. Aliás, um gajo quando é mais novo até é mais ansioso e será que isto não sei quê, se vai resultar? Hoje em dia já não penso, já há muitos anos. Aliás, até a cena com os dedos, como foi isso, que é sem ter ansiedades nem. Nisso sou assim um bocado punk, sem pensar se as coisas vão resultar ou não. O que interessa é aquilo que eu faça que me sinta bem, e então depois se os outros gostarem, então melhor ainda, mas não faço as coisas para, sei lá, se vão vender, se vão surtir efeitos.
Sim. Eu acho que isso é muito presente no teu trabalho, essa expectativa, que é uma coisa muito, que hoje em dia há muitos miúdos que já vêm com muita expectativa e às vezes é tramado, não é? Porque há mais expectativa do que ideia, não é?
Isso, sei lá, nos anos 90 ainda tinha essa ansiedade, mas agora, desde depois, por exemplo, com os Dead Combis, perdeu-se. E como éramos nós que fazíamos os discos, e portanto não tínhamos pressão de nada, não.
É muito fixe, não é? A melhor coisa do mundo é fazer um disco.
Pá, acho que é uma dávida o pessoal fazer música e ganhar a vida disso. Acho que é um luxo.
É muito fixe,
Sim.
é mesmo um privilégio. Deixa cá ver aqui se eu te consigo colocar mais uma pergunta, porque a malta gosta que tu vejas e está aqui. Deixa cá ver. Barata.
Duram cada vez mais alguns sons, beats. Eu não consigo ler tudo.
Eu leio até, novos músicos misturam cada vez mais alguns sons, beats, samplers às suas músicas. Qual é a tua opinião, no fundo? Quer dizer.
A minha opinião é que as pessoas devem fazer aquilo que gostam, e acho que hoje em dia também com a tecnologia, as pessoas têm acesso a imensas coisas, não é? E facilidade também em fazer. Portanto, se calhar há muita malta que se calhar nem um instrumento sabe tocar, mas faz boa música, sei lá, com as tecnologias que há, com os plugins, sei lá, os softwares, e isso é acho que nesse aspecto democratizou-se, e apareceram pessoas que realmente, que se calhar se não fosse isso, não seriam músicos, ou não expressariam as suas ideias na música, vá.
Eu também li uma entrevista tua, dizes uma coisa muito importante, que tu és um ouvinte, ou seja, que tu gostas de ouvir música, gostas de ir a concertos. Eu acho isso super fixe, que eu também tenho um bocado essa. E percebo que alguma malta, alguns músicos que às vezes estão um bocado ocupados ou perdem um pouco essa conexão, mas eu sinto sempre quando estou a tocar com malta, que não vai muito a concertos. Eu noto, às vezes nota-se.
Epá, eu hoje em dia vou a menos concertos porque pronto, tenho três filhos e como toco, depois aproveito para ficar mais em casa. Mas sim, sempre tanto gosto de tocar como ver tocar. É uma coisa que eu gosto. Pá, vi centenas e centenas de concertos e aliás foi esses concertos que depois e o ver os outros a tocar foi isso que me fez fazer bandas, é isso que me dá força para fazer as coisas. Aliás, eu sempre pensei se aqueles tipos conseguem, eu também vou conseguir. Portanto, são sempre um input para mim. O sucesso dos outros é um input para mim. Portanto, não bebo daquele veneno da inveja ou sei lá. Olha, vou dar um exemplo. A primeira vez que fui a Nova Iorque, lembro de entrar numa loja de discos, foi em 97, bem. E lembro de ver um disco do Rafael Toral, lembro de ver um póster dos Moonspell e lembro de ver uma fanzina falar dos Teddy Boys. E fiquei super contente de ver essa rapaziada que é da nossa terra, vá. Fiquei orgulhoso, estás a ver?
Excelente, sim.
Fiquei, pá, muito fixe estes gajos conseguirem sair dali. Pronto, e estarem aqui, não é?
Sim.
Isso é um input, isso dá-me força para
Sim.
continuar, para acreditar. E acho que é. Acho, não sei, acho que só vejo as coisas assim dessa maneira. Não.
Incrível. Não, eu acho que isso de alguma maneira passa também no trabalho, no teu trabalho e na. Acho que às vezes, lá está, é o que eu estou a dizer, é natural, não é? Não estou aqui a julgar, estou a dizer que é natural.
Sempre considerei que a malta mais nova está à minha frente. Seja os meus filhos, seja os filhos de quem for, as gerações mais novas estão à minha frente, são pessoas que pensam de outra maneira, portanto, fazem as coisas de outra maneira, portanto, e pelo menos tento estar atento a coisas novas que surgem, pelo menos na música,
Sim.
é onde eu vivo.
Claro, claro. E por falar nisso, quem é a malta que tu vais, eu já sei, não é? Mas quem é a malta que tu vais referenciar hoje? Isto é tipo o
Eles
Natal,
são
não
muito
sei.
novos, mas gosto imenso dos 10 mil russos. Aliás, tenho pena porque eles tocaram no último fim de semana, se não me engano, na ZDB e eu não consegui mesmo ir ver porque não arranjei. Estava à espera que a minha filha mais velha ficasse aqui com os mais novos, mas ela não arranjou um namorado. Pronto, não. Ficou e eu fiquei agarrado.
Coisas da vida.
Mas gosto bastante deles porque vi uma vez, vi-os num tremor na Lagoa das Sete Cidades, pá, e adorei o concerto e gosto daquele lado hipnótico que eles têm. E eles, aliás, eles fartam-se de tocar lá fora e acho que até deviam ter um pouco mais de reconhecimento aqui em Portugal. É uma banda que eu gosto bastante.
Olha que bom, é para isso que estamos aqui, para falar.
Até socialmente e tudo. Isso. Fixe.
Que boa, desculpa, estava. É que isto aqui às vezes tem um atraso. É isso que eu te ia dizer, é mesmo fixe falar destas coisas. Neste período todo comecei a falar com alguma malta. Olha, uma vez, já falámos aqui do João Doce, uma vez estive ao telefone, pá, uma hora e tal com o João Doce, ele não me deixa mentir, e tivemos uma conversa incrível, pá. E a falar de baterias e coisas, já nos tínhamos cruzado e tal. E, pá, e é incrível essa coisa, sabes, se tu não tens tempo de beber um copo, de conhecer alguém, que é das coisas mais fixe, é conhecer alguém com quem tens uma química musical ou não, ou profissional ou não. E às vezes nós não temos muito tempo, é o que tu estás a dizer, às vezes tens a vida pessoal, tocas sexta, sábado, viajas e tal, é super apertado. E é giro que, pronto, é giro que se possa fazer isto e que a malta faça mais vezes isto. Então, deixar aqui esta dica hoje, altamente, é muito fixe tu dizeres isso. Se tudo correr bem, eles vão ter aqui uma entrevista na quarta-feira. É sempre. Vamos ver se eles.
Sempre apoiar a malta nova, não é? Malta nova é o futuro das coisas, não é? Não sou eu.
Mas isso que tu disseste é incrível. Eu por vezes sentia-me um bocado quando vou ver um concerto, sinto isso. Saio de lá com uma energia incrível, com ideias às vezes, ideias. Às vezes uma ideia de uma coisa, de uma música, de um disco ou de fazer algo na vida, vem de um concerto, vem de uma canção, vem. E isso é incrível, essa tua partilha.
Concertos não é só a banda a tocar ou o espetáculo, é as pessoas que lá estão, as pessoas que tu encontras, Acho que se calhar formam-se tantas bandas de pessoas que se reúnem em concertos e que trocam ideias e que depois formam bandas, sei lá. Sempre gostei desse universo, dessas celebrações, não é?
Sim.
E também as pessoas terem respeito. Há pessoas que, sei lá, que fazem música que não é a minha praia, mas respeito-os como pares, como camaradas que tiveram os mesmos sonhos que eu e eu que eles, não é? Portanto, há que também respeitar as pessoas que fazem coisas diferentes de ti e que não são a tua praia, mas que deves respeitá-los,
Tem,
não
sem dúvida.
é? E estes gajos são isto ou são aquilo. Uma coisa que eu aprendi com. Que era uma coisa que o meu amigo Zé Pedro dizia era que epá, um gajo não deve perder tempo, um gajo deve perder tempo da vida é para dizer bem dos outros, ou para dizer bem das bandas. Se não gostas de uma coisa, o melhor é não dizeres nada, não é? Portanto, não vale a pena andar a perder tempo de vida a dizer mal dos outros, não. Isso não.
Sim. Por vezes acontece, não é? É uma coisa que acontece quando tu cresces com música, às vezes dás por ti a dizer isso e depois aprendes, é o que estás a dizer, acho eu, tu que vais aprendendo que o que tu queres dizer é: olha, pá, eu fui ver este projeto, pá, mas até não, pá,
Sim.
não captou a minha atenção e tal, já. Mas olha, gostei
Não,
até disto,
não
vi, gostei daquilo e tal, pronto. Só que quando você é mais novo é, pá, não curti nada, não gosto nada desses gajos, não gosto nada dessa banda. E tu depois vais aprendendo, não é? Vais aprendendo a olhar para ti, é isso, a perceber. Não, espera lá, eu de facto é o que acabaste de dizer. É muito bonito essa. Isso é uma boa partilha também para a malta mais nova mesmo, que está a começar. Eu sinto que se falares nisto, por exemplo, com os miúdos, nas academias, se falares nisto, o chip já não é exatamente isso, já não vai ser essa coisa que nós tínhamos, pronto, porque nos anos 90, pá, andava toda a gente para aqui, para ali, depois havia concurso e havia aquela coisa, epá, queres tocar melhor, sabes? Mas no fundo, tu queres é tocar bem e queres é estar bem. Em geral, foi o que eu aprendi, não sei se é a tua experiência.
e ficar-se nisso, não é?
Claro.
E não estar preocupado com os outros, se são isto, são aquilo, se é isso. Quero é que há espaço para toda a gente, não é? E,
Claro.
aliás, é fixe o mundo ser diferente, haver as pessoas serem todas diferentes, senão isto era uma grande seca, não é?
Sim, isso é muito bom. Parecendo senso comum, é muito bom e acho que é importante falar-se nisso. Olha, pá, muito obrigado. Eu assim, havia aqui mais algumas perguntas, mas algumas delas tu já respondeste. Não sei se queres dizer à malta coisas, onde é que tu vais andar. Por exemplo, eu sei que falaste de muita malta com quem estás a trabalhar, alguns deles vão passar por Braga. Tu vais estar por onde, brevemente?
Agora, sexta-feira, vou com o Surdina à Covilhã, ao Teatro Municipal, e depois, dia 4, no Clube Coragem, em Paredes de Cor, a Sol.
Isso. Fiz, altamente, altamente. Vai
É.
estar aqui o Rodrigo Areias, falaste dele, vai estar aqui também com o Paulo, brevemente também em dezembro. Então, malta, fiquem atentos, coisas para fazer. Olha, gostei muito de estar aqui contigo, gostei muito de conhecer assim, pá, mesmo a sério. E
Prazer em ter-te.
muito obrigado.
Encontra fisicamente.
Sim, sem dúvida. Sim, eu quando te apanhar vou aí.
Tá.
Vamos comer um pão com manteiga e beber uma meia de leite. Olha, muito obrigado.
Obrigado, meu Rui.
Um grande
Tudo
abraço
bom no programa.
e até breve. Fica bem. Obrigado. Adeus a todos. Obrigado.